A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultucada, o programa onde a realidade é nua, crua e cada um tem a sua. Produção e apresentação, Michele Gutmann. Alô, ouvintes da Mais Livre de Todas, estamos começando ao vivo mais um Cultucada. Que saudade que eu estava de fazer esse programa ao vivo, foram muitos meses. Um hiato grande de reprises, uma série que a gente gravou antes, mas agora a gente volta ao vivo, porque, como eu estava dizendo para a nossa convidada, quem sabe faz ao vivo, e eu prefiro assim. Boa tarde para você, boa tarde, Márcio, boa tarde, Daia, obrigada pela sua presença.
Boa tarde, obrigada a você, Min.
Hoje a gente está abrindo uma série especial sobre economia criativa e desenvolvimento sustentável. Então, a partir de hoje, até o final desse mês de outubro, a gente vai trazer diversos personagens e profissionais aí da economia criativa para a gente falar um pouco sobre as dores e as delícias, né, de atuar dentro desse setor aí, num lugar agora, né, num tempo tão conservador. A gente precisa conversar um pouco sobre essas dificuldades, as delícias também, enfim, conhecer um pouquinho desse pessoal que anda movimentando a criatividade e o desenvolvimento sustentável na cidade de Curitiba, especialmente. Daia Lopes, que para quem já dei boa tarde, ela é comunicadora, facilitadora e cofundadora da Casa 102. E aí eu podia ler toda a biografia dela aqui, mas eu estou preferindo que as pessoas se apresentem, né? Daia Lopes, por Daia Lopes. Por favor, se apresente, como você chega.
Boa tarde para todo mundo. Chego louca. Acho que como quase todo profissional, né, que atua hoje, que tenta atuar e resistir, né, dentro de uma área cultural, criativa, dentro do empreendedorismo, fazendo mil e um projetos ao mesmo tempo, para dar conta das contas, mas acho que sempre impulsionado por isso que você diz, né, um pouquinho da delícia, que é o prazer de estar trabalhando junto de pessoas talentosas, queridas, que fazem coisas maravilhosas, que nos tocam coração e alma, né, com sua arte, com seus trabalhos. E, bom, chego assim e chego no meio da produção de um evento, né, que depois a gente vai falar também, que é o Mercado Paralelo, que vai ser nesse sábado. Mercado Paralelo da Primavera.
Sim, que é Primavera. O apoiador dessa série, inclusive.
Sim, né? Vamos celebrar aí a nova estação, a esperança de novos tempos que precisamos, e reunir aproximadamente 50, né, expositores, parceiros, artistas que vão estar com a gente nesse encontro de economia criativa, de marcas locais, de música, de bem-estar, de amizade. E vai ser lá no Nets, no Batel, na Casa de Pedra, um espaço lindo que já foi galeria de arte também, muita gente conhece. Então, já deixo o convite desde já. Depois a gente pode falar mais, mas já convidamos agora, né? Vai que o pessoal vai estar ouvindo depois.
Maravilhoso.
E acabei de vir da Casa 102, que é outro projeto, né, que eu toco. Ah, vai fazer já 7 anos. A casa começou como um coletivo de profissionais de áreas criativas, de artistas locais. Hoje a gente se posiciona como um negócio social que promove empreendedorismo, né, especialmente empreendedorismo feminino, produção e consumo consciente. Então, lá na Casa 102 a gente tem ateliês, escritórios, né, de mulheres. Temos uma loja colaborativa com quase 40 marcas locais. De moda, design sustentável, produtos cosméticos, bem-estar. E também trabalho como comunicadora, jornalista, nas horas vagas. brincadeira. E como facilitadora também, né? Atuando com desenvolvimento humano, organizacional, desenvolvimento de lideranças especialmente, né? E para atuar dentro desse campo social. É isso, mais ou menos.
Eu estava olhando, enquanto você falava, eu lembrei de uma expressão que eu ouvi recentemente, que a gente sai de um lugar da monogamia, e aí a gente furta essa palavra dos relacionamentos românticos e amorosos, que a gente sai, né, da monogamia para o poliamor, né? Para a poligamia. A gente faz isso com as nossas profissões também.
Exato.
Né? Não dá para ser uma coisa só. Mas...
Não dá para ser exclusivo.
Eu vi uma matéria incrível sobre isso. Eu lembrei enquanto você falava, porque a minha próxima pergunta, na verdade, era sobre como que você, jornalista, nessa era de jornalista, repórter, apresentadora, como que você sai desse lugar e vai atuar na economia criativa, assim?
Foi um processo normal da vida, né, de mudar de empresa. Então, já trabalhei como jornalista de jornalismo diário, né? Acho que quem está na área sabe o quão puxada a coisa é, muito cansativo, muito estressante. Então, eu tive meu momento também de buscar outros caminhos. Então, fui trabalhar mais para empresas, né, depois de alguns anos aí. Então, trabalhando mais com comunicação institucional e trabalhando com a comunicação, assim, né, dentro dos nossos projetos, procurando apoiar dentro desse universo de economia criativa, né? Então, há lá uns 7, 8 anos, quando estava já num sentimento de transição de carreira, querendo trabalhar mais perto das pessoas, né? Porque a comunicação padrão ali, o jornalismo, ainda te afasta um pouco, né? Você é um tradutor de realidade, você vai lá, vê, conta, mas assim, eu acho que eu estava procurando uma comunicação mais real, né? Que discuta também, né? Sim. Discuta de troca, de diálogo. E isso me levou para o universo do desenvolvimento, né, da facilitação e da economia criativa também, que foi a época que começou a Casa 102. Né? Na época estava uma efervescência de casas colaborativas, coletivos, espaços abertos, e a gente navegou nessa onda, né? Entrou dentro desse movimento e assim começou a história da casa, que era para ser algo talvez temporário, algo do momento, né? Com colegas que também são da área de comunicação, de produção audiovisual, também estavam procurando um espaço compartilhado para a gente trabalhar junto. E a coisa foi acontecendo, foi indo, né? A casa foi ficando, as pessoas foram procurando e foram, acho que as histórias, as pessoas que foram chegando também foram incentivando esse projeto a continuar, né? Com todos os desafios que vivemos.
Tem um programa que você fala especialmente desse processo do colaborativo aqui na nossa, numa outra série que a gente tinha feito, sobre a colaboração, que daí você conta um pouco mais aprofundada a história da 102. Então, se você estiver interessado, ouça esse programa. Mas eu queria trazer daí um negócio só, assim, uma dúvida que me surgiu e não me recordo se você já respondeu essa pergunta, se você já respondeu, desculpe. Que é assim, a casa nasce já como um ponto de encontro de empreendedores que tem como meta a sustentabilidade, assim, ou isso foi acontecendo?
Isso foi acontecendo, né? Ela nasceu com um foco mais de economia criativa mesmo, né? Então, como em ser um espaço compartilhado para profissionais de áreas criativas, seja de comunicação, audiovisual, produção cultural, produção de moda, design, né? No início a gente fazia muitos eventos na casa, né? Pequenos shows, eventos culturais, feiras. E essa proximidade com as marcas, né, nos trouxe esse presente, né? Que foi o contato com algumas das marcas curitibanas, assim, que abriram esse caminho, né, de trazer propostas de moda e design sustentável, como a Farrapo, a Gasp, na época a Africanize, que hoje já não está mais em Curitiba. Depois vieram outras, né, que a gente foi conhecendo, e foi muito natural isso se tornar algo importante, né, porque é o que tem que ser. Só o fato de já ser uma produção pequena, em pequena escala, utilizando, né, matérias-primas mais locais, já coloca a produção criativa local, né, num lugar de maior sustentabilidade, né? Mas quando vem com outros elementos, né, como, por exemplo, né, criar produtos feitos com matérias-primas, né, naturais ou de reuso, reaproveitamento de materiais, né, isso é algo que nos chama mais atenção, né, e que a gente procura promover. ou marcas que tragam soluções para que as pessoas utilizem menos descartáveis no seu dia a dia, né? Produtos cosméticos que sejam naturais, que não tenham parabeno, que não tenham petróleo. Uhum. Então, a casa, na verdade, hoje é uma curadoria disso, né? De boas ideias, para essa produção e para o consumo consciente, né? A gente, uhum, embora seja um espaço pequeno, sejam marcas pequenas, eu vejo que a gente inspira, né? É, educa, eu acho que quem passa a frequentar a Casa 102 ou conhecer as marcas nos nossos eventos, desperta para novas possibilidades, né? E percebe que há formas diferentes de se fazer uma série de coisas. A gente vê que outros empreendedores também se inspiram, pessoas criam marcas depois de também conhecer esse universo, né? E quanto mais pequenas marcas existirem com propostas sustentáveis, melhor. Uhum. E sinto que esse movimento também, né, que é pequeno, ele ganha proporção porque ele influencia também grande indústria, né? Então, hoje a gente vê várias empresas aí de cosméticos, de moda, uhum, que hoje estão se apropriando desses conceitos, desses valores que começaram com as pequenas marcas, né? Sim. De upcycling, de reuso, de fazer produto cosmético sem parabeno, sem petróleo, sem óleo mineral, né? Então, uhum, começou no pequeno, mas hoje já chega no grande, sim, né? E é isso que a gente tem que acreditar e confiar, né? Que uma vez que existe um consumidor mais consciente, que sabe das possibilidades, ele também vai estar se posicionando em relação, né, às empresas maiores, para que também criem produtos com esse olhar, com esse cuidado.
Maravilha. Nossa, me abriu muitas perguntas da Luzinha Cavala, mas a primeira delas é, o termo economia criativa, embora ele seja muito, agora ele está muito em alta, faz muito tempo que as pessoas vêm falando, tem muita gente que quando vem me perguntar de economia criativa, me fala, o que é a economia criativa? É a economia que gera um setor da criatividade? É a economia de usar a criatividade para empreender? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso para quem não conhece tão a fundo esse tema. E aí você, que é a pensadora da economia criativa, uma das mais, sim, maravilhosas de Curitiba.
Eu sou uma atuante,
uma,
né?
Atuante.
Eu sou uma pesquisadora nem teórica da área, né? Talvez... Mas não posso trazer uma definição acadêmica da coisa, mas assim, na prática, né, o que, uhum, que difere essa economia de uma economia comum? Uhum. O valor maior do que se cria, né, do que se faz na economia criativa não é o produto em si, né, o material em si, mas é o seu diferencial criativo, é o conhecimento, aquela coisa que não é tangível, né? Uhum. É aquele jeito único e especial de se criar uma coisa, de se criar um bem. Então, eu falo, né, do exemplo de uma camiseta, né? Uma camiseta pode ser só uma camiseta, né? Um pedaço de tecido, de algodão que veio sei lá de onde, né? Replicada, uhum, 1 milhão de vezes com a mesma cor, com a mesma estampa. E aquilo não é economia criativa, aquilo é economia comum, uhum, né? Você simplesmente vender algum tipo de alimento, pura e simplesmente, sei lá, um quilo de arroz, né? Aquilo é economia comum, né? Existem as commodities e tal. Agora, quando a gente traz isso para um conceito único, né? Para um diferencial, a gente começa a falar de economia criativa. Então, aquela camiseta foi feita a partir de um design único, que... Por exemplo, gera menos resíduo no, uhum, corte daquela camisa, né? E ela traz uma arte de um artista da sua cidade, de um artista local, uma serigrafia artesanal, ou feita com algodão orgânico, com tingimento natural, né? Enfim, uhum, aí a gente começa a colocar algo que é único daquela marca, né? Uhum. Daquela criação. Já não é mais uma mera camiseta. Você não está comprando um pedaço de tecido. Uhum. Você está comprando, provavelmente, ali uma causa, seja ela ambiental, social, né? Ou ela vem com uma mensagem, como é o caso de marcas que a gente tem aí, né? Como a Puta Peita, que, uhum, traz, estampa a causa de uma forma, assim, muito simples, né? Com o mesmo padrão de letras, mas assim, é diferente, né? Você não está comprando ali só uma camiseta. E na economia criativa, sim, né? Uma comida, um alimento, né? Que te propicia uma experiência única, uhum, diferencial, que te conecta com um produtor local. É diferente a experiência, né? Então, ela tem esse, essa questão da criatividade, da experiência, do caráter único que tem os produtos na sua essência. Enfim, as pessoas falam, tá, mas e daí, né? E daí que, primeiro, né, isso traz beleza para o mundo, né? Isso faz com que coisas cotidianas possam ser objetos de arte, do seu dia a dia. Isso faz com que a gente valorize mais esses objetos também, né? E quando a gente fala de consumo consciente, de sustentabilidade, esses conceitos, eles se unem muito, né? Economia criativa com a economia consciente, com a sustentabilidade. Porque quando você tem um produto que tem todo esse valor por trás, você não vai jogar ele no lixo, né? Você não vai descartar. Ele vai ter um valor adicional ali, né? Então, isso gera uma relação com o produto que não é uma mera geração de consumo, né? Aí eu tenho dinheiro, eu vou lá, eu compro, eu consumo, eu jogo fora, eu faço... Não, né? Aquilo é um objeto que tem um valor maior, né? Então, a gente cria uma relação mais consciente com as coisas, que não são só coisas, né? Que muitas vezes são ideias, que é arte, que é... Enfim, né? A criação de alguém que está ali por trás, assim. Acho que falando de uma forma mais, sei lá...
Tentando simplificar um pouco, porque...
Não sei se eu simplifiquei ou se eu compliquei.
Não, acho que simplificou, assim. Acho que a única... O que pega também pode ser, assim, quando... Ah, quer dizer, então, que economia criativa são só coisas artesanais de pequena escala.
Não,
acho que não, né?
Não,
pelo contrário.
Eu, a gente aqui, né? Eu atuo dentro desse universo de uma economia criativa de menor escala, né? Que é essa economia criativa que está muito conectada com esse consumo consciente. Mas a economia criativa é também cinema, é também produção cultural.
Né? Mesmo a indústria da moda que anda fazendo collabs para fazer upcycling de peças que já são, ela pode ser encaixada como economia criativa também.
Sim,
né?
A moda, ela é um dos setores, né, da economia criativa. E é isso, né? E ela gera empregos, ela gera possibilidades, né? Então, muitas pessoas hoje que empreendem, elas estão nesse setor de economia criativa, né? E é onde encontram a sua sobrevivência, né? Hoje, no Brasil, especialmente, né, com o alto desemprego, a gente viu um número crescente de pequenos negócios, de marcas surgindo por uma necessidade, né? Algumas vêm de forma passageira, quase com uma necessidade, vendendo ali o que dá, vendendo o bolo que faz em casa, mas algumas se profissionalizando, né? Realmente compreendendo esse potencial de economia criativa e trazendo algo único para os seus negócios e se estruturando, né? Enquanto marcas que acabam ganhando, né, o público e conquistando clientes, seguidores e tudo mais.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutmann.